Nós vamos conversar agora sobre o livro Uma Menina Chamada Sozinha. O livro é de autoria de Marinês Azevedo Cândido. Ela é formada em teologia, mestre em educação. O romance é baseado em fatos reais. E conta a história de personagens, de uma menina em específico, como outras crianças de Moçambique, que saem muito novas de casa e vão a outras regiões, até outros estados, para estudar. E por falta de recursos, elas acabam vivendo, né, longe dos pais, sem a presença dos pais, em uma situação vulnerável. Senhora Marinês Azevedo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson e ouvintes da CBN.
Eu queria entender um pouquinho essa obra, a história um pouco dela, que parece uma história comovente e importante, que acontece na África, e qual o sentido da produção dessa obra que levou a senhora a escrever esse livro?
Esta obra, Gilson, ela surgiu de uma experiência que vivi na África de 2 meses, em 3 estados de Moçambique, e que mexeu muito comigo ver aquela realidade, especialmente das crianças, a tamanha carência, as privações que elas sofrem e alguns tipos de abuso. E eu voltei da África com um desejo muito forte no meu coração de fazer algo, de produzir alguma coisa que pudesse amenizar esse sofrimento. E Deus me presenteou com uma história, né, baseada em todos aqueles fatos reais, em tudo que eu vi. E eu produzi esse livro já há 1 ano, tenho investido tempo, né, em escrever essa obra. E todos a geografia, a cultura, o sofrimento, as privações e também a parte do que acontece lá em relação a relacionamentos, casamentos, eu procurei abordar nessa obra. Então, tudo que tem na obra realmente acontece, são fatos, mas eu reuni todas essas coisas como uma obra de ficção, um romance, né, uma história muito triste, mas também muito bonita, comovente, que vai mexer com o coração do leitor.
Quando se faz um olhar sobre a África nessa experiência que a senhora teve e traz para cá, para nós que temos também, de certa forma, uma ponte com a África, o Brasil é o país mais afro fora da África, seria uma realidade também para nós repensarmos um pouco a vida das nossas crianças? Serve como um contraponto para a gente repensar um pouco o que é a vida das crianças, principalmente em situação de risco no país?
Serve, sim. Eu fiquei pensando quando voltei de lá, até quando tive a oportunidade de testemunhar o que vi, e trazendo para a realidade brasileira, o que eu comentei aqui é que, às vezes, nós temos um pouco disfarçado, porque o Brasil ele tem crescido muito financeiramente, né, para algumas pessoas, e acaba que, através desse crescimento, de algumas coisas que têm acontecido, fica disfarçado alguns sofrimentos em que as crianças são acometidas aqui no Brasil. Então, nós não podemos nos enganar, né, com algumas reportagens, coisas que têm acontecido, que parece, né, que está tudo bem, mas tem muita coisa camuflada e que nós temos também fazer diferença dentro do próprio Brasil.
Essa obra tem a intenção da senhora é publicar essa obra e os recursos dela ajudarem a combater essa realidade que a senhora presenciou na África.
Sim, ela é inteiramente destinada a construir um centro de cuidado, de aconselhamento, de atenção a crianças bem na região lá do distrito, que eles chamam como se fosse estado, de Inhambane, na vila de Kisiko. Temos 2 escolas lá que são muito, a população de criança lá é enorme, e elas moram sozinhas porque fica distante de Maputo, que é a capital de Moçambique, e os pais deixam que as crianças vão para lá para poder ter a oportunidade de estudar, porque muitas crianças não têm. E essas crianças acabam morando sozinhas e às vezes se prostituindo, sujeitas a alguns abusos, também privações, porque não há saneamento básico, não há recursos para alimentação. Então é uma situação muito triste e o desejo é construir um centro para atender essas crianças. Nós já temos missionários lá, inclusive uma americana que quer morar naquele lugar, já temos o terreno. Então quero construir mesmo esse centro para que essas crianças tenham algum tipo de apoio por parte de adultos, né, de pessoas bem intencionadas que possam ajudá-las.
Qual a idade dessas crianças, em média, que acabam ficando sozinhas em Moçambique para procurar os estudos ou saem de perto dos pais?
Olha, nessas regiões são todas as idades, porque menininhas bem novas, de 11, 12 anos, acabam por engravidar e os bebês também convivem ali. Então, são crianças de todas as idades.
Essa experiência que a senhora teve lá em Moçambique, né, que é uma experiência dolorosa, é a visão de uma realidade muito difícil. Né? Existe um movimento dentro do próprio país para isso, ou às vezes a necessidade mesmo de você ter uma ajuda externa? Como é que é tratado esta questão dentro da própria nação moçambicana?
Eu, pela experiência que eu tive lá e dados, né, que a gente conhece, eu creio que para o próprio país é muito difícil eles mesmos terem recurso para isso. Tanto é que são poucas as crianças que, mesmo dentro dessa situação que eu relatei, têm oportunidade de estudar. E muitas nem falam o português, apesar de ser a língua oficial do país, elas falam só o dialeto, que é o que elas aprendem em casa. Só fala português quem vai para a escola e são poucos. Então, o próprio país ele não tem recursos para mudar essa situação. Então, depende de ajuda externa. E o Brasil, por falar a língua portuguesa, é um país muito importante para intervir nessa situação. E é o meu desejo, eu sei que é pouco que eu estou fazendo, mas eu quero me mover em direção a isso e fazer algo por este país. Eu sei que muitos brasileiros também podem fazer.
Sra. Marisa, eu queria falar um pouquinho sobre a produção da obra. A senhora fala de uma menina chamada Sozinha. E Sozinha, claro, é o personagem desse livro. Né? Como é que foi essa relação com essa menina? Como é que foi resgatar esses fatos? Foi fácil, difícil? Como é que foi reconstruir a história e tentar tratar isso através de um romance para ser publicado aqui?
O romance, essa história que eu escrevi, ela é fruto de experiência, né, com várias crianças, mas a menina Sozinha é uma menina que eu tive contato bem no meio do mato, porque o livro é um livro cristão, de fundo cristão, e nós, com outros missionários, fomos até esse lugar muito distante, lá onde convivem muitas pessoas, e nós, é um lugar que não tem energia elétrica, é debaixo de árvore, aquelas casinhas de caniço, e nós montamos lá uma estrutura para projetar um filme, que é o filme de Jesus segundo o Evangelho de Lucas. E foi neste momento em que eu tive contato com essa menina, com as senhoras que a gente chama de mamãs, né, que estavam lá, nós conversando ali antes de passar o filme, eu me interessei por aquela menina, que eu percebi que ela era muito triste, muito fechada, diferente das outras crianças, e perguntei para aquelas senhoras, né, quem era ela, qual era o nome, e elas me disseram que ela se chamava Sozinha, e eu perguntei por quê, porque ela é sozinha. Então, a menina sem família, que estava crescendo ali, eles, né, as crianças vão ficando ali juntos, sem família, e o que tem come junto, é uma realidade bem pobre, e era a situação dessa menina. E junto com ela, eu também conto que é onde acontece o romance, do menino Valente, que eu conheci já numa região mais próxima de Maputo, que também foi um outro momento que nós fomos projetar esse filme de Jesus. E esse menino Valente estava com muito frio, né, com roupinhas bem rasgadas, e eu pude ali ter um contato com ele também, conversar um pouquinho, ajudá-lo naquele frio. E surgiu, né, desse contato com essas duas crianças que mexeram muito comigo a produção desse livro. Então, eles que me inspiraram e, somando toda a realidade das crianças que eu encontrei lá, surgiu essa obra. E claro que a obra ela tem uma parte de ficção, que é um sonho, um desejo que eu tenho de que aquilo que está no livro aconteça lá, e eu creio que é possível. Então, quando o leitor ele se deparar ali com o livro, ele vai ver que é uma realidade completamente possível quando nós colocarmos a nossa mão, nossos pés em ação.
Moçambique viveu durante muito tempo uma guerra civil, acho que ainda existe um conflito dentro do país. Essa sociedade que se depara hoje na África, como é que é a avaliação que eles fazem dessa realidade? Existe uma expectativa de futuro, uma esperança? Como é que eles percebem esse sofrimento e o amanhã, a tentativa de superar isso?
Olha, a expectativa de vida lá é muito baixa, né? Há um tempo atrás era 38 anos, agora me parece que 42 anos. E somando todas as faixas etárias, vai dar uma média de 16 anos. Então, é um povo sem esperança, é um povo sem expectativa pelo futuro. E isso é muito triste, né? Eles vivem hoje, então, tem até a questão de que a bebida, o álcool, né, é legalizado e é subsidiado também pelo governo, então há muita embriaguez. É uma falta de esperança, porque eles não conseguem ver como melhorar essa situação. Isso, claro, tem a ver com a guerra civil. Nós também temos visto aí nos jornais que estão próximos de uma eleição e tem gerado, principalmente na região mais ao norte, alguns grupos se levantando, impedindo até passagem, né, de pessoas. Tivemos notícia de um missionário que foi violentado, mas graças a Deus está vivo. Então, toda essa expectativa dessa eleição tem trazido à tona novamente esse clima, né, de guerra civil. Então é um país muito judiado por conta dessa questão política também.
A senhora deixou curioso, embriaguez, a bebida alcoólica subsidiada pelo Estado.
É muito barato lá. E não existe assim bares como aqui no Brasil. São na beira da estrada, são estradas sem asfalto. Mesmo no meio do mato, eles têm alguns cantinhos assim de caniço, que seriam como os bares que nós temos. Então é muito barato, é muito fácil ter acesso ao álcool. E toda essa falta de esperança, né, não tem emprego, não tem muito o que fazer lá no país, então eles vão para a bebida e isso vai gerando uma série de outros transtornos dentro da família, do contexto familiar. Então é muito triste a realidade também dessa liberação do álcool.
Agora vamos falar um pouquinho do lançamento do livro. O lançamento agora é dia 3, é isso, domingo?
Dia 3, domingo, em 3 horários, vai ser no auditório da Igreja Missionária, aqui na Rua Santos Dumont. É bem facinho a localização, que é nos fundos das Lojas Americanas, ao lado do Maringá Parque. Eu vou fazer 3 momentos, né, de lançamento, às 10h45 da manhã, 17 horas e 19 horas e 30 minutos. Porque são muitas pessoas, estão no auditório lotado. Então, quem está ouvindo, né, seria uma alegria tê-los participando ali desse lançamento.
E
a pessoa que participa adquirindo o livro, além de ler uma boa história, né, de se comover com as coisas que acontecem lá, de ter esse conhecimento, né, dessa realidade, também vai estar indo comigo para a África, porque cada pessoa que adquire o livro, como o livro ele é revertido 100% para a construção desse centro, então todos nós juntos, né, que participamos desse livro, vamos estar construindo esse centro para ajudar as crianças.
Senhora Marinês Azevedo, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN e parabéns e sucesso no seu trabalho.
Eu é que agradeço, Gilson, a você e todo o seu público.
Eu conversei com a teóloga, que é mestre em educação, Marinês Azevedo Cândido. Ela escreveu a obra Uma Menina Chamada Sozinha. A experiência que ela teve na África, como missionária, atendendo, buscando ajudar crianças que saem muito cedo da família e tentam buscar uma vida melhor em cidades maiores, onde pode ter acesso à educação, em Moçambique. Algumas dessas crianças acabam sofrendo violência. Retratando essa realidade em Moçambique, Marinês Azevedo escreveu a obra Uma Menina Chamada Sozinha, que será lançada domingo, agora dia 3, na Igreja Missionária Central de Maringá. Em 3 horários, 10h45 da manhã, 5 horas da tarde e 7h30 da noite. A obra também está sendo vendida na Livraria Curitiba, no Shopping Catuaí.